Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, aqui diretamente do Estúdio 2 da cidade de Dourados, falando hoje sobre o tema da adoção. Aqui conosco está o Jaime, que é presidente do Lar da Criança Santa Rita de Cássia. Também está a Maria José, que é vice-presidente do GAA de Acolher. Vamos falar daqui a pouco com a Fabrícia Barbosa também. E agora por telefone a doutora Verônica Aparecida Pereira, que é psicóloga, né, professora da UFGD aqui em Dourados. Você me escuta, doutora Verônica?
Bem baixinho, mas estou ouvindo, sim. Bom dia.
Bom dia. Você está na estrada?
Sim.
Obrigado pela sua participação e disponibilidade de nos ajudar a refletir sobre o tema.
Eu é que agradeço pelo convite e pela possibilidade de divulgação do nosso trabalho.
Os nossos participantes aqui no estúdio, né, que é o Jaime e a Maria José, já nos trouxeram no primeiro bloco algumas informações, né, sobre o processo de adoção, sobre o grupo, né, do GAAD. Eu queria pegar outros aspectos em relação, já que você é psicóloga, né, a gente sabe que muitos pais, né, adotam, às vezes porque têm dificuldade de ter filhos, né? E uma curiosidade é que às vezes a própria paternidade e maternidade faz com que esses pais depois tenham filhos, né? A gente pode dizer, a partir desses aspectos psicológicos, que a adoção, então, ela abre o coração, inclusive o processo fisiológico para a paternidade e maternidade?
Nem sempre. O processo envolvido, eles estiver envolvido em relação à ansiedade de engravidar, pode ser sim que isso se resolva. Eu conheço alguns casos de pessoas que adotaram e depois tiveram filhos, mas há alguns casos em que essa possibilidade de reversibilidade do quadro fisiológico, ela não é apenas psicológica, isso precisa ficar muito claro.
Sim.
Então, se existe essa expectativa, como se fosse uma possibilidade até mesmo de cura, isso... precisa ser esclarecido, que não resolveria.
Certo. E uma coisa também que no processo, às vezes, acompanhando pessoas, né? Como é que é feito em relação a pais que têm maior possibilidades com recursos financeiros e aqueles que não têm? Isso é levado em conta ou existem outros aspectos mais importantes no processo de adoção?
O aspecto mais importante é o bem-estar da criança. E o bem-estar, ele não é avaliado apenas em relação a condições socioeconômicas. Muito pelo contrário, nós sabemos que existem famílias muito bem estruturadas do ponto de vista financeiro, mas que enfrentam uma série de problemas em relação à estrutura familiar, a questão mesmo de acolhimento dessa criança. Então, o juiz, a vara da infância, vai tomar todo um conjunto de informações, desde os motivos pelos quais esses pais querem adotar, e mesmo uma família que tenha uma renda baixa e condições muito simples, se ela tiver condições de fato de acolher essa criança e fornecer condições de acompanhamento educacional, de saúde, mesmo na rede pública, principalmente se ela for... tiver boas condições de amar e acolher essa criança, ela não vai ser discriminada por questões financeiras.
Certo. Uma criança, por exemplo, que vem de certas situações, né, às vezes, digamos assim, traumáticas, né? Qual processo os pais que vão adotar precisam passar para poder acolher? Porque, como um preconceito, até uma senhora que foi adotada disse isso aqui, que muita gente fica dizendo, a criança que é adotada já vem com problema, isso e aquilo. Mas tendo casos concretos, né? Uma criança, sim, às vezes que sofreu violência, isso e aquilo. Como trabalhar isso com aqueles que vão adotar para ajudar essa criança num processo de integração?
Então, essa é uma das principais contribuições do nosso grupo. Então, assim, nós acompanhamos os pais que querem adotar, mas o principal acompanhamento, e acho que isso nós vamos debater muito durante a palestra, é depois desse processo de adoção, ou mesmo da fase de adaptação. Porque as nossas crianças que esperam pela adoção, elas são crianças, sim. Quem está lá à espera? São crianças que talvez passaram por situações traumáticas, principalmente aqueles que foram retirados dos pais, ou mesmo aqueles que são órfãos, que têm alguma doença, alguma deficiência, algum problema de saúde. São crianças que precisam de uma família, que precisa de orientação, que precisa de acompanhamento, que precisa de cuidados. Esses cuidados vão desde os aspectos psicológicos, daquela questão de quem é meu filho e o que eu preciso enfrentar durante esse processo de adaptação, até mesmo acompanhamento de assistência social, de saúde, de apoio. Né? Então, de entender que essa família não adota sozinha, mas que ela tem pessoas mais experientes e toda uma rede com a qual ela pode contar. Então, essa é uma das principais contribuições do nosso grupo e de outros grupos que nós temos em todo o Brasil. Então, no momento em que a adoção se concretiza, é o momento que essa família mais precisa de apoio para enfrentar esses problemas relacionados também à adoção, mas relacionados à dificuldade que nós temos de ser pai e mãe. E para evitar principalmente a devolução de crianças, que é um problema muito sério que nós enfrentamos.
Então, já que você aproveitou e tratou da questão da devolução, essa é uma porcentagem grande, e se essa criança volta, como é que os grupos trabalham com essa criança? Porque aí ela de certa forma, ela traz também essa questão que não deixa de ser uma carga psicológica também, né?
Então, na verdade, é uma grande dificuldade quando há devolução, por mais que a adoção seja irreversível durante o processo de adaptação, essa devolução pode acontecer, e para a criança é um novo abandono. Então, o que nós temos buscado fortalecer junto à vara de infância e junto aos grupos é a possibilidade de acompanhamento dessas famílias para que, de fato, elas enfrentem a resolução de problemas que envolve toda a constituição familiar e que nós entendamos que ser pai e mãe é enfrentar problemas no cotidiano com essas crianças para evitar que, ao voltar para a instituição, essa criança tenha que passar por uma nova situação de abandono.
Eu lembro ainda de tempos idos, né, que as pessoas sabiam de mães que não tinham condições, né, e já se aproximavam para dizer, olha, você podia me dar esta criança, né? Ou às vezes no próprio hospital eram feitos esses trâmites. A gente sabe hoje que é sobretudo a justiça e outros grupos, inclusive da área da psicologia, acompanha isso com muito carinho. Para não ter mais essas coisas, que depois pode gerar problemas sérios para a própria família, que não tinha estrutura, né? Porque não, ou para a criança também, né? Que indo para uma família que não tinha as questões funcionais adequadas, né? Gerava problema. Isso ainda é uma realidade presente?
Hoje menos do que antigamente. Então, assim, as chamadas adoções à brasileira, né, ou sem o trâmite legal, elas têm diminuído, principalmente pelo grande sofrimento que as pessoas têm, assim, pelo momento em que ela pode ser revertida, a mãe se arrepende, vem atrás da criança, porque se eu sei quem adotou a criança, então no momento seguinte ela pode requerer a guarda e a justiça vai ficar do lado dessa mãe, porque o trâmite não foi legal. Agora, o que algumas famílias não sabem é que em situações em que a mãe queira, de fato, entregar a criança para adoção, essa mãe ela pode eleger, sim, uma pessoa para que ela gostaria que adotasse a criança dela, e que ela pode fazer isso legalmente. Agora, o que o juiz vai investigar é por que da escolha dessa mãe e não de outra, para que não haja furas, né, na nossa fila de espera de pessoas que estão devidamente cadastradas. Se o juiz entender que a escolha dessa família se dá por uma questão de vínculo, de confiança, de respeito, e não como uma estratégia para furar a fila, é possível que isso seja feito legalmente.
Até nessa estratégia de furar a fila, às vezes envolve até recursos financeiros, não é isso? É uma espécie de compra, né? Quem sabe?
E principalmente em Dourados, que nós estamos numa região de fronteira.
Exato.
Então, toda a fiscalização, todo o cuidado que a vara da infância tem é principalmente para que se evite o tráfico de pessoas.
Uhum. Tem uma participação aqui de alguém chamado Cássia, que ela disse que parece que ontem ela viu na novela uma criança que seria adotada, e como ela tinha o vírus do HIV, que seria adotada mais rapidamente. Ela pergunta, isso é verdade?
Então, isso é o contrário. Na verdade, as crianças que têm como doença contagiosa, uma doença mais difícil de tratamento ou uma deficiência, essas pessoas, essas crianças, elas demoram mais para ser adotadas. E ao contrário do que tem sido mostrado na novela, né, que pode até prejudicar o nosso processo, é que as equipes que acompanham, elas têm obrigação de esclarecer os pais têm acesso a todo o formulário da criança. E no momento em que eles fazem também o seu cadastro, eles podem indicar se eles aceitariam ou não uma criança que teria uma doença grave ou até mesmo incurável de formação congênita. E se esse pai diz que não aceita, esse pai nem é convocado para adoção. Então, a mídia, como muitas vezes, assim, divulga alguns aspectos errôneos que até justificam, dificultam o nosso processo de conduzir a adoção da forma mais transparente como ela precisa ser. Ninguém vai numa instituição e escolhe uma criança porque gostou da carinha dela e já entra com o processo e sai com ela lá em mãos. Agora, o que existe de fato é que as crianças que, pelo fato de terem algum problema de doença, pelo fato de não ter alguém cadastrado com ela e disponível, a maioria das famílias não quer essa criança, principalmente se ela já tem mais de 5, 7 anos, essa adoção ela pode ocorrer mais rápido. Mas por quê? Não tem um pai com um perfil para a adoção dessa criança.
Certo. Verônica, quais outras coisas você traria, já que você trabalha com essa realidade, que você acha importante destacar nesta proximidade do Dia Nacional da Adoção? Que você acha que é importante a gente trazer para esclarecer a população acerca do tema?
Então, o nosso trabalho está muito voltado a desmistificar algumas concepções errôneas sobre a adoção, principalmente o que aparece muito na mídia, nas informações, no filme, que a criança, pelo fato de ser adotada, ela teria problemas. Então, que nós vamos trabalhar muito durante a palestra, que ser pai e mãe é enfrentar problemas no cotidiano da educação e cuidado desses filhos. E nós precisamos estar devidamente preparados, quer esse filho seja biológico ou não. Então, a adoção tem algumas especificidades, alguns cuidados que requerem atenção, sim, mas os nossos maiores problemas, as justificativas que nós recebemos muitas vezes para a devolução das crianças, não são pelo fato da criança ser adotada, mas pelo fato dessa pessoa ter uma concepção errônea sobre o que seria ser pai e mãe. Eu já tive momentos na educação dos meus filhos, eu tenho 3 filhos biológicos, que talvez eu perguntasse, assim, como eu trabalho muito com essa questão, eu falo assim, e agora, né? Uhum. Com esse problema que eu estou enfrentando, se eu tivesse que devolver para alguém, será que eu devolveria? Então, quando a sua filha é biológica, você tem que enfrentar aquela questão mais fortemente. O pai adotivo da mesma forma, a adoção é irreversível, é seu filho, e você precisa enfrentar todos os problemas do cotidiano junto com ele, nesse difícil caminho, que é o caminho de ser pai e mãe.
Como é que a gente pode ajudar a população a tirar esse preconceito? Porque às vezes a pessoa que vai adotar, que é o elemento principal, obviamente, precisa ter essa consciência. Mas a gente sabe que é muito comum a gente ouvir dos outros que conhecem pais que adotaram, qualquer problema que dá, exatamente dizer, olha, tá vendo, se não tivesse adotado, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Como trabalhar isso socialmente para que isso vá se dissipando na sociedade, até para não criar, né? Para a pessoa adotada já um cognome, assim, dizer, olha, você é problema.
Então, isso envolve diversos esforços, né? Então, o grupo ele está sempre atento. Quando tem alguma questão errônea na mídia, nós acionamos, enviamos orientações. Isso já fez com que, em outros momentos, eles até revertessem a forma com que era apresentado na mídia em outras situações. Nas escolas, eu acho que é um grande campo de atuação, para que os professores não estão devidamente preparados, eles sempre, vai trabalhar o dia das mães, o dia dos pais, vai trabalhar a árvore genealógica, como que eu trabalho com a criança que é adotada? Então, eu acho que nós temos várias frentes, então, durante as palestras, durante os nossos encontros, esse momento que nós temos a oportunidade de falar com os nossos queridos ouvintes da rádio, é um momento de esclarecimento, porque muitas pessoas têm preconceito e falam disso naturalmente e não percebem, inclusive, o quanto elas discriminam. Assim, Então, você tem uma criança que tem características diferentes da sua, fala assim, ah, mas ele é adotado, né? Ela não percebe que só de perguntar, ela já está expondo essa criança a uma situação de constrangimento. Adotado não é meu filho. E acabou, né? Ele não tem que estar justificando o tempo inteiro que aquela criança é adotada ou não é filho, com todos os direitos legais, inclusive de qualquer outro filho biológico.
É, Verônica, para a gente concluir, se você tiver mais alguma coisa, você pode, né, pode concluir e trazer à tona aqui também. Mas faça o convite, então, para a palestra que você se referiu, né, para que a gente possa, inclusive, deixar aqui durante a semana, já que o programa vai ficar disponibilizado na internet, para que as pessoas possam participar, né, queiram adotar ou não, de repente,
certo,
mesmo eu que não...
Certo, nos ajudar nessa tarefa de esclarecimento,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu, por exemplo, não vou adotar ninguém, mas posso ajudar as pessoas a adotarem também, né?
Perfeito. Então, eu agradeço primeiramente toda a equipe da Rádio Coração, cumprimento as minhas queridas amigas que estão aí presentes, discutindo, são pessoas que lutam constantemente conosco frente a essa situação, e todos os nossos queridos ouvintes da rádio, é um momento único que nós temos de estar juntos, de esclarecer dúvidas, de trazer contribuições de outras histórias que nós conhecemos. Então eu convido toda a população de Dourados e região, todos os ouvintes da Rádio Coração, para esse momento que nós teremos, então, de troca de conhecimento. E um abraço muito grande para todos vocês, em especial para os ouvintes da Paróquia São Carlos, na qual eu participo com tanto carinho.
Ótimo, muito obrigado, hein? Depois, em um outro momento, a gente volta a conversar com vocês sobre esse tema, quem sabe sobre outros temas também.
Tá, ok, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço.
Outro, um abraço para você. Então, tivemos aqui a participação da doutora Verônica Aparecida Pereira, né, que é doutora em psicologia, e também é professora da UFGD. Eu já vi que é paroquiana lá do Padre Leão, na paróquia São Carlos, né? Aqui tem outras participações aqui, sou pai adotivo, estou muito feliz com a missão que me foi colocado neste mundo de meu Deus. Amar o seu é fácil, amar o do próximo como o seu é dom de Deus, né? Tem até poesia aqui, viu? Porque ela sempre foi minha. Arildo, faço parte do grupo GAAD, né? Muito bem, tem uma participação aqui também. Parabéns pelo tema de hoje, Cido Costa. Tem outra participação, né, que é... Deixa eu ver, aqui também a Mari Carlesco de Laguna Carapã, está na escuta. E a Sônia Maria, ela voltou a dizer assim, olha, que sobre essa questão do preconceito, né, que a criança vai dar problemas, porque é adotada, ela diz, sempre ouço isso. Nossa, que estranho adotar uma criança que você nem sabe quem é o pai e a mãe. Pode dar problema. Digo que o risco é o mesmo com os filhos biológicos. Não existe garantia de que filho vai dar ou não problema. Precisamos derrubar esse tabu. Filho é filho. Isso mesmo que nós estamos falando aqui. Então nós vamos fazer novamente um breve intervalo. Tivemos aqui a participação da doutora Verônica e a gente volta com o último bloco aqui com o Jaime e a Maria José, tratando desse tema e aprofundando e chamando para algumas realidades concretas.
Programa Ponto de Vista.